Boa noite a todos. É um prazer imenso retornar a essa casa, aonde sempre, todas as vezes que saímos daqui, saímos revigorados, né, e devidamente harmonizados. A materialização do pensamento, ela nos traz a seguinte afirmação: nós somos exatamente aquilo que pensamos. Nós somos exatamente aquilo que pensamos. Nós não podemos ser diferente daquilo que sentimos, daquilo que vemos nos outros, que reflete nós mesmos. Então, considerando isso como uma verdade, como uma certeza, é importante entender como isso funciona dentro do nosso cotidiano e quais são as repercussões que isso traz dentro da nossa vida presente. Segundo Allan Kardec, ele diz que pode-se, pois, dizer com verdade que há ondas nos fluidos e radiações de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e radiações sonoras. Ainda mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispírito, como num espelho, ou então como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar, tomando aí um corpo e, de certo modo, fotografando-se. Isso dentro das obras póstumas, na primeira parte. E ele complementa, em outra obra, nos dizendo que desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e de ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Para terminarmos essa parte conceitual ainda, e a partir de então nós vamos dissecar o que, que esses conceitos querem dizer na prática e de uma forma talvez mais acessível, André Luiz nos coloca que a força mental responsável pelas criações fluídicas humanas não é patrimônio de privilegiados, é propriedade vulgar de todas as criaturas, mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que a exercitam através de acuradas meditações. No fundo, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesma, tomando-a ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem nos mais diversos reinos da natureza dentro do universo. Cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e radiante que lhe diz respeito. E então, o que nós fazemos com essa parte conceitual? As criações fluídicas nascem do pensamento. O que quer dizer isso? Que aquilo que nós pensamos, nós irradiamos. E aquilo que nós irradiamos é a continuação de nós mesmos. Se no início nós afirmamos que nós somos aquilo que pensamos, por óbvio, aquilo que nós irradiamos é o que estamos a sentir. Seja bom ou seja ruim, tenha mérito ou não. É através dele que atuamos, então, no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo um padrão da nossa influência, no bem ou no mal. Significa também dizer que as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos. Olha só que coisa interessante. Todos os senhores devem saber, e se alguns já esqueceram, nós hoje temos dentro da nossa composição o espírito, perispírito e o nosso corpo carnal. Tudo aquilo que pensamos, nós gravamos dentro do quê? Do nosso perispírito. Como se fosse uma tatuagem. Sejam bons ou sejam maus pensamentos, isso nos traz inscrito. E depois nós vamos trazer qual é o sentido, o significado disso. Né? Então, embora nós hoje, quando estamos todos aqui, nós conseguimos esconder muito daquelas coisas que sentimos, que estamos a pensar, né? Aonde nós demonstramos somente aquilo que queremos que as pessoas vejam. A forma de como nós nos arrumamos, como nós dispomos, daquilo que nos falamos, que nos portamos, não é necessariamente que assim nós somos, mas que é assim que nós queremos ser vistos. Mas, na realidade, lá no nosso no nosso íntimo, aquilo que nós estamos pensando, nós estamos gravando sim no nosso perispírito, né? E dentro da linguagem da alma, não há segredo sobre isso. E aí mais, também, deixar só para relembrar aqueles que talvez tenham esquecido, o estado natural do espírito é na erraticidade. Quando nós trabalhamos, quando nós trazemos a palavra alma, é que considerando o espírito quando encarnado. Então, essa linguagem da alma é nós, agora encarnado, com essas gravações do pensamento no nosso perispírito. Estudando de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva e que o conhecimento adquirido nos permite operar. O autor traz isso aqui, fica meio rebuscado, mas na verdade, o que se quer dizer, e acho que nós já trouxemos isso em alguma outra oportunidade aos senhores, é a nossa existência espiritual no plano universal. Nós saímos daqui, e por nós não termos uma unidade de tempo adequada, pelo período que o espírito já existe, uno e indivisível, quer dizer, cada um de nós, nós trazemos que o início no infinito, e aonde o nosso destino é a perfeição também no infinito. Porque nós não sabemos quando isso vai ocorrer. O que nós sabemos é que, de uma forma ou de outra, no final, o nosso destino é a perfeição. Caberá a nós, cada um de nós, dentro daquilo que fazemos e da nossa elevação moral, abreviar ou não esse tempo. Não obstante a isso, o nosso estágio atual está aqui, e nós só colocamos aqui porque nós vemos justamente nessa casa, que nós consideramos que os senhores já estão moralmente mais evoluídos. Porque talvez, senão, teria que ficar mais pertinho aqui do início. Tá? Então, o que, que acontece dentro desse contexto aqui? Qual é o tipo de pensamento que nós temos quando nós estamos colocados dentro dessa linha do nosso plano de evolução espiritual? Com certeza, não são só bons pensamentos. Pelo contrário, não é a maioria daquilo que pensamos bons pensamentos. Dessa forma, só para os senhores entenderem, e nós trazemos então um outro gráfico, nós hoje estamos ainda aqui dentro do mundo de expiação e provas. E os senhores podem ver então o tempo nessa linha, o nível que leva ao nível de compreensão da realidade espiritual, e aqui nós temos o tempo que nós gastamos no processo evolutivo para nos entendermos. Olhem que nós levamos muito mais tempo para se aperceber daquilo que temos que fazer. Quando, num outro plano mais evoluído, eles têm uma compreensão muito maior num tempo muito menor. Então, faz parte da nossa realidade de hoje, da nossa realidade presente, essa dificuldade de filtrarmos os maus pensamentos, de exacerbarmos os bons pensamentos, de fazer coisas boas. Nós estamos hoje ainda muito mais próximos e receptivos às coisas ruins, aos maus pensamentos, por tudo que ocorre. Nós estávamos antes conversando justamente com um dos trabalhadores da casa e dizendo, quem olha televisão em canal aberto a partir das 18 até as 21 horas, os noticiários que tem em todos os jornais, quando termina isso, ele acha que o mundo vai acabar. E se ele tem alguma dúvida, ele pega e assiste uma novela. Aí, quer dizer assim, o que não tem de ruim, que era fato, acaba acontecendo, então, dentro da ficção. Então, ele não tem mais dúvidas. Terminou o mundo. Aí eu pergunto, quais são os bons pensamentos depois disso? Ah, o que, que nós vamos estar vibrando depois disso? Então, o coração lhe é a face e o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando forças do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para crisolar e sublimar. O que você quer dizer com isso? Então, o pensamento é o início de tudo, é a força pensamento. Em estudos mais aprofundados, dentro da doutrina, nós começamos a perceber a importância. O pensamento é o combustível de que faz tudo acontecer. Infelizmente, essa força pensamento, no nosso caso, na nossa atual evolução espiritual, ela tem alguns aceleradores muito maiores dentro do mal do que do bem. Vejam o ódio, por exemplo. Como é fácil nós termos uma reação de ódio com alguém que nos agride, com alguém que nos prejudica. Quando, eu não me recordo agora quando foi, mas em alguma leitura ou em alguma palestra, nós escutamos um conceito de ódio maravilhoso. O ódio é o veneno que nós tomamos esperando que faça mal ao outro. Então, nós odiamos alguém esperando que ele sofra com isso. Então, nós tomamos o veneno e esperamos que esse veneno faça mal ao outro. Tá? E isso acontece de uma forma praticamente impensável. Então, a primeira coisa que nós precisamos para conseguir controlarmos, nos educarmos a pensarmos de uma forma construtiva, nós temos a consciência que nós temos essa dificuldade, que nós temos essa deficiência. Então, mantemos assim permanente contato com outras mentes, influenciando e sendo influenciados, pois ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. O grande problema dos maus ou dos bons pensamentos, os bons pensamentos não são problemas, são virtudes, né? Mas o grande problema dos maus pensamentos é que muitas vezes nós pensamos que os pensamentos ruins que nós temos é um problema só nosso. Mas não é verdade. Se nós dissemos anteriormente que através da força pensamento nós geramos vibrações fluídicas, ondulações, e nós encaminhamos isso para onde? Para os confins do universo. Então, agora, nós aqui, tudo que nós estamos a pensar, cada um de nós, nós estamos influenciando de uma certa forma a nós todos também. É uma troca. Aonde, a partir do momento em que nós melhoramos esse campo vibratório, nós começamos, estamos suscetíveis a pensamentos melhores. Tá? Então, mas nós então, o que nos traz isso? Nós temos a responsabilidade mediante terceiros também daquilo que nós pensamos. Então pensar não é só mais uma responsabilidade nossa. A qualidade do nosso pensamento está influenciando outras pessoas também. E por isso nós também somos responsáveis. Teve uma época atrás, quando num livro, não espírita, mas trabalhando uma certa espiritualidade e tal, existia um título que era Os Guerreiros de Shambhala. E eles diziam o seguinte, que nós estávamos vivos para pensar sobre qualquer coisa, desde que nós não o praticássemos, que nós não efetivássemos aquilo que pensamos. Hoje está muito claro que isso não acontece. Que é muito pelo contrário. Nós pecamos, sim, e pecamos muito mais pelo pensamento do que pela atitude. Porque para a atitude muitas vezes nos falta coragem. E aí nós temos algumas travas que acabam impedindo que a gente implemente aquilo que pensamos. Né? Mas a gente acaba muitas vezes pensando sim. Então ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Quando nós trabalhamos, a palavra respiramos aqui, ela é muito interessante pelo seguinte. Nós, por mais que nós tentamos aplicar o Evangelho, em algum momento nós nos damos o direito de julgar terceiros. Nós acabamos muitas vezes nos sentindo melhores em outras condições, ou sentindo que os nossos problemas são maiores do que os dos outros, enfim. Nós prejulgamos e julgamos as pessoas o tempo todo. O tempo todo. E sempre tentando a individualização disso. Aonde não existe problema mais grave, mais complexo do que o nosso. E nem um problema tão banal que nós não tenhamos algum palpite, pelo menos para dar, que é o problema alheio. No entanto, nós estamos hoje todos juntos, interligados. E não é só pelo pensamento, mas pela própria parte biológica. E isso as pessoas, nós, não nos damos conta. de que nós estamos todos inseridos dentro de um mesmo contexto, aonde, independente, não obstante a nossa individualidade, nós todos fazemos parte de um todo. Vejam que o ar que um expira é o que mantém o outro ao seu lado vivo. A gente não se dá conta que aquele ar que nós não precisamos mais, que nós respiramos, é o ar que a pessoa que está no nosso lado precisa respirar para se manter viva. E aí, se nós não estamos todos interligados, existe, será, alguma coisa mais íntima, biologicamente falando, do que eu tomar o ar da pessoa que está no meu lado? Eu aspiro, ele vem para o meu pulmão, através dos alvéolos, entra na corrente sanguínea, passa pelo meu cérebro, pelo meu coração, e eu volto com ele ao pulmão e exalo novamente, e esse ar vai ser utilizado pelo outro. E isso já aconteceu quantas vezes aqui entre nós, nesses minutos que nós estamos presentes? Então, não adianta nós tentarmos nos isolarmos, né, tentarmos nos afastarmos um dos outros, porque nós não temos como, porque isso faz parte, nós fazemos parte de um todo. E todas essas cabeças que estão aqui são uma cabeça só. E que a partir do momento em que todos estão harmonizados, essa cabeça única vai ter bons pensamentos. E com isso, irradiar coisas boas para todos aqueles que precisam. Então é uma responsabilidade diferente, é uma responsabilidade que nós temos o tempo todo. Por quê? Porque o homem, desde o primeiro centésimo de segundo de quando ele nasceu até o último centésimo de vida antes do desencarne, ele está a pensar. O que caracteriza o homem, diferencia o homem dos demais animais, principalmente dos mamíferos, é justamente o homem é o único ser vivo do planeta dotado de pensamento contínuo. Nós pensamos o tempo todo nós estamos pensando. Tá? Nós temos depois outros animais que têm uma determinada inteligência diferenciada, deixa eu ver se eu me recordo aqui, o cavalo, o cachorro, o elefante, o golfinho, está faltando um, macaco, já falei, e o macaco. São cinco, que são dotados de inteligência, mas não de pensamento contínuo. Eles têm uma certa lembrança, uma certa memória. Ainda bem, imagine se o cão de guarda esquecesse do dono. Então, nós precisamos que eles tenham essa inteligência. Mas pensamento contínuo, somos só nós. Então, por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então, através do pensamento equivocado, nós caímos lá na fascinação. Eu sou o cara. Eu tive uma oportunidade de palestrar numa casa espírita e, por isso, eu sou um espírita muito melhor do que os outros. E tal, fascinação. E a partir do momento que eu começo a acreditar nisso e eu continuo pensando dessa forma, isso fixa essa imagem. Né? Isso é uma das coisas que é um dos maiores problemas que se tem, principalmente dentro dos próprios trabalhadores da casa espírita, né? Dos médios principalmente. O cuidado que tem que se ter sempre em razão da fascinação. Né? Mas também é justamente sobre essa qualidade do que pensamos que nós purificamos e seguimos ao progresso. De que forma, então, de uma forma ilustrativa, isso se apresenta? Nós somos, então, o pensamento, são sensações positivas e negativas que, disputando entre si e nós administrando isso, trazemos, então, para toda a coletividade aquilo que pensamos. E nesse somatório todo, nós teremos então alguma coisa boa ou ruim. Então, como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Importa considerar que, independentemente do plano de vida no qual nos situamos, o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identificamos um dia, no curso de milênios, com a sabedoria infinita, né, com infinito amor e assim por diante. Quando se traz esse como alicerce vivo de todas as realizações, nós estamos trazendo principalmente com a espiritualidade, o trabalho da espiritualidade dentro disso. Tá, eu vou trazer isso aqui um pouquinho por causa do tempo. Então, esse jogo constante de inteligências humanas e das ações recíprocas de uma sobre as outras, juntai-lhe das inteligências dos desencarnados e imaginai, se o conseguides, o poder incalculável dessa força composta de tantas formas reunidas. Agora, juntando aquilo que nós já conversamos desde o início, a coisa só piorou. Até agora nós compreendemos que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, que os nossos pensamentos influenciam, sim, na vida de outros encarnados, que nós conseguimos esconder aquilo que pensamos, na maioria das vezes, para outros irmãos encarnados. Mas aí daqui a pouco o autor nos traz o seguinte, que os desencarnados conseguem fazer essa leitura. E a partir daí, essa força, essa leitura, ela passa a ser somente no plano espiritual. E nós sabemos que nesse momento, as aparências físicas que nós cuidamos e nos escravizamos hoje para tentarmos manter uma imagem, vão tudo por água abaixo. Porque a partir daí, a visibilidade está no quê? No perispírito. E o que nós falamos antes sobre isso? Que tudo aquilo que pensamos, nós estamos gravado no nosso perispírito. E ali está a nossa folha corrida, nossa ficha corrida de tudo aquilo que pensamos, ou melhor, a essência daquilo que somos. Se pudesse suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona, o homem ficaria assombrado, sentir-se-ia aniquilado diante dessa infinidade de pormenores, diante dessas inúmeras redes ligadas entre si, por uma potente vontade e atuando harmonicamente para alcançar um único objetivo, o progresso universal. Nós não fazemos ideia de quem nós atingimos com a força do nosso pensamento. Isso é como se nós disséssemos, somos se um dos nossos irmãos pegasse uma arma de fogo e desse um tiro para cima, onde ele não faz a menor ideia onde é que esse projetil vai cair e quem ele vai atingir. Mas nós sabemos que potencialmente ele pode inclusive matar alguém. Então, olha o que é a responsabilidade, ou melhor, a irresponsabilidade de não controlarmos, de não prestarmos, darmos a devida atenção à qualidade dos nossos pensamentos. Então, quando conversamos sobre os desencarnados, está aqui a relação. Então, essa relação de encarnado com encarnado se dá também com desencarnado. E nós mantemos essa triangulação, e isso é o tempo todo que está acontecendo, né? Essa troca fluídica, essa parte vibracional aonde todos estão se comunicando, né? Com o agravante de que esses irmãos aqui sabem exatamente quem nós somos. E eles sabem exatamente quando nos querem de uma inclinação para o mal, exatamente aonde eles precisam nos abordar para conseguir o seu intento. Então, ideias elaboradas com atenção geram formas, tocadas de movimento, som e cor perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontram sintonizados na onda em que se expressam. A força mental responsável pelas criações fluídicas humanas não é patrimônio de privilegiados, foi o que nós comentamos. Nós todos temos essa responsabilidade. Cada ser vivo é um transformador dessa força segundo o potencial receptivo e radiante que lhe diz respeito. É a qualidade daquilo que estamos pensando. É assim que os mais secretos movimentos da alma repercutem no invólucro fluídico, no nosso perispírito, daquilo que pensamos. É assim que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos corporais. E agora? O que, que nós vamos fazer com isso? Já os olhos corporais veem as impressões interiores que se refletem nos traços fisionômicos, a cólera, a alegria, a tristeza, que muitas vezes não é somente aquilo que a gente quer que veja, mas aquilo que a gente não consegue esconder. Os espíritos manipulam os fluidos por intermédio do pensamento e da vontade. Aí nós estamos trabalhando já numa espiritualidade superior, né? E se traz aqui, formam aglomerações, conjuntos diferentes, edificações nas localidades onde vivem. A grande maioria dos senhores deve ter lido a obra do Nosso Lar, do André Luiz, ou visto o filme. Como é que acontece aquela cidade imensa do Nosso Lar no plano espiritual? Aquilo ali é forma-pensamento. É justamente a espiritualidade superior mentalizando e fazendo com que aquilo ali, dentro daquele plano, obviamente, daquela dimensão, esteja materializado. Então, o que nós estamos pensando por aqui, nós estamos bombardeando para o lado de lá também. Tá? E somos, volto a dizer, e somos responsáveis por isso. Então, é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua vista psíquica sobre as aparências que tinha quando vivo, na época em que segundo conheceu, embora nada ele tinha tido, depois dessa época, muitas encarnações. Aqui não é uma regra, né? Mas pode aquele espírito desencarnado, dentro do seu merecimento, voltar a contatar alguma pessoa encarnada, desde que isso tenha utilidade. Muitos dos senhores devem ter já escutado algum relato. Muitas vezes aquela senhora que viúva, aquele pai que perde um filho, em algum momento ele diz, olha, sonhei com fulano. Ele estava bem, ele estava mais jovem, estava bonito, e disse para mim não me preocupar e seguir a minha vida que está tudo certo. Quer dizer, esse tipo de passagem, tal, quando o espírito tem esse mérito de trazer essa informação, é justamente por esse fenômeno da forma-pensamento que ele se apresenta. Mesmo que, na maioria das vezes, no desdobramento do sono. Então, dessa forma, emitindo um pensamento, passamos a refletir os que se assemelham. Pensamento esse que logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa existência e sustentá-la. O que quer dizer com isso? Nós atraímos as pessoas que têm o quê? Que têm afinidade com aquilo que pensamos. Então, a partir do momento em que nós estamos pensando em fazer mal a alguém, quem é que nós estamos chamando para perto de nós, então? Quem é essa turma? Fora o nosso mentor, que aí é uma luta em glória, que está ele sozinho no resto, quem é que está nos incentivando a dar continuidade ao pensamento ou a implementar aquilo que se pensou? É nessa projeção de forças a determinar o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas que nos movimenta o espírito no mundo das formas pensamento que nos liberam para a nossa evolução ou nos escravizam na pauta do bem ou do mal. E aí está entrando o nosso livre-arbítrio. Porque se nós, sabedores que temos que aquela forma de pensar não é adequada e nós continuamos a pensar daquela forma, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos nos punindo, tá? Seja de uma forma consciente, por culpa, ou simplesmente inconsciente, por ignorância, né? Porque mesmo às vezes quando nós sabemos que se aquilo nos faz mal e nós continuamos, assim, ainda assim é um nível de ignorância, porque senão nós não continuaríamos a fazer. As formas pensamento são facilmente percebidas pelos espíritos desencarnados. Ah tá, desculpe. Então, assim, as ações desses espíritos atingem, visto que eles não têm qualquer dificuldade em reconhecer o teor dos nossos pensamentos, aquilo que nós havíamos falado já sobre a linguagem da alma. Tá? Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições que prefira viver. E aí nos traz alguns exemplos, assim, ó, assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilíbrio. Mas também, quanto à elevação moral, o reflexo é do santo, que se reflete e que se demonstra como exemplo a nós todos. Então, nos casos das obsessões, há um depoimento onde um obsessor nos diz o seguinte, que conhecido o reflexo da criatura que nos propomos a retificar ou punir, poderíamos dizer de obsediar, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros, se lhe supõe, nutrindo-se dessa forma fixação mental. A partir do momento em que a espiritualidade não comprometida com o bem, tendo a condição de ter uma leitura da nossa essência, para eles fica muito mais fácil potencializar aquela inclinação que nós temos, coloca assim, a nossa inclinação ao pecado, tá? De forma a cada vez inflar mais para que o objetivo seja de nós ficarmos fixados naquilo. O que se está a dizer com isso? A vaidade. Quando se sabe que aquele espírito, que aquele irmão tem uma inclinação para a vaidade, essa vaidade é inflada cada vez mais para que ele não, em momento algum, ele se dê conta que a humildade é necessária e ele vai se manter por um bom tempo dentro daquele estágio ali, trancando a sua evolução, né? Dentro de uma verdadeira inércia, dentro desse... Como é que eu vou lhe dizer para vocês? Dentro dessa bolha, né, que acaba atrasando a sua evolução. Então, através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações. Cuidado! Nós temos a mania de responsabilizar o nosso obsessor por tudo. Né? Olha, imagine, nós descobrimos depois de um determinado momento da vida que nós não tínhamos obsessor. Que frustração é isso? Que vergonha, pessoal. Que tudo que nós atribuímos de errado, que nós pensamos, que nos acontece, nós sempre acreditamos ao obsessor. O nosso obsessor, ou aquele que nós declinamos como nosso obsessor, é o espírito mais competente que existe, porque ele é o responsável por tudo. Então, se diz muitas vezes brincando, né, que o grande talento nosso quando encarnado é fascinar o obsessor. Nós fascinamos o obsessor porque ele se acha o cara, porque tudo que acontece para nós é ele que conseguiu. Então, daqui a pouco nós estamos, a obsessão é o inverso, é a nossa para ele. E nós o fascinamos e mantamos ele dentro daquele estágio. Então, cuidado, cuidado com isso. Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma se chama amor e a outra se chama sabedoria. E essa é a receita para que nós, dentro da nossa consciência, da qualidade daquilo que nós pensamos, como nós temos que agir. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e se aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. Pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Bonito isso, né? Tá? E é a pura verdade. Aliás, a verdade muitas vezes dói, A maioria das vezes dói, mas nem por isso ela deixa de ser bonita. Não adianta nós queremos, ah, eu amo a todos, eu quero fazer o bem a todos e tal, e não saber como fazê-lo. Como também não adianta, nós temos uma cabeça privilegiada e organizada para tudo, e não temos esse amor, essa bondade para ajudar o próximo. Nós não temos como ser eficientes amando sem sabedoria. Como também não adianta nós sermos sábios sem amor. Daí o imperativo que marchem juntos a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra a descendar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. De que adianta nós queremos ajudar as pessoas e ficarmos oferecendo água para eles na sombra e não sabemos indicar para ele para onde ele tem que ir? Qual é o caminho que ele tem a seguir? Porque não sabemos. Da mesma forma, a inteligência que não ama pode ser comparado ao valioso poste de aviso que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando sucumbir ao tormento da sede. O sábio vai dizer, não, o caminho certo é esse aqui. Tá, e a sede? Ah, a sede tu te vira. Tu perguntou, era para que lado é o caminho? É para cá, eu também não posso fazer tudo por ti. E aí vem aquela a racionalidade. Quando nós começamos a conviver como espíritas, dentro de uma casa espírita, o que, que nós estamos trazendo aqui? O que, que nós viemos buscar aqui? Além do amparo e do consolo, mas também da sabedoria. Porque é muito fácil, num atendimento fraterno, numa orientação espiritual, dizer, olha, vocês têm que fazer isso, olha, escutei um palestrante que veio lá de Sapiranga, ele disse que nós temos que controlar o que nós pensamos, e aí a partir daí começa aquela paranoia, eu não posso pensar mal, eu não posso pensar mal, e aí ele bota as duas mãos aqui, não vê mais ninguém, passa pelo primeiro vizinho, não cumprimenta o vizinho, já começa, pô, o cara é um chato, exibido, mal educado, não me cumprimentou, pronto, já estragou tudo. Então, se precisa, a partir do momento em que se tem a consciência da necessidade de mudar, saber como fazê-la, porque senão nós trazemos um peso tão grande que nós vamos falir. Nós não vamos conseguir, nós vamos fraquejar. E toda vez que nós fracassamos nisso, é muito mais difícil nós nos levantar, porque nós temos que ainda, antes de começar a nos reerguermos, temos que ainda adquirir o quê? A nossa dignidade, a nossa autoestima. Então, é fundamental que a partir do momento em que nós nos comprometemos de melhorar os nossos pensamentos, e que não é nada mais, nada menos do que a nossa reforma íntima, de saber como fazê-la. Através do autoconhecimento de que somos, como somos, o que precisamos. E aí, depois disso, aproveitar os depoimentos de todos aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que já vivenciaram essa experiência, e com isso nós estamos abreviando o caminho. Não tem nenhum mérito de nós queremos evoluirmos de uma forma separada, quando, como nós já comentamos há poucos minutos atrás, nós todos fazemos parte do quê? De um todo. Ninguém evolui sozinho. Nós precisamos das experiências que o próximo nos proporciona para que isso faça nos aprender. A espiritualidade não perde a viagem. Por que estamos dizendo isso? Porque todo mal que fazemos, algum bem está sendo feito para uma outra pessoa. Mas cuidado, esse bem não é mérito nosso, então nós somos responsáveis pelo mal que estávamos fazendo. A espiritualidade dentro das leis divinas, dentro da perfeição do nosso Pai e da competência daqueles a quem Ele delega a responsabilidade de nos coordenar, de nos gerir, é que aproveita essa oportunidade de uma forma de provar alguém, de espiar, de regenerar. Mas nós somos responsáveis sim pelo aquele mal que fizemos. A única coisa é que esse mal não é perdido pelo caminho, ele vai ter alguma utilidade. Todos temos necessidade, então, de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação. dito por nada mais nada menos que o Francisco Cândido Xavier, o Chico, que é um dos grandes exemplos que nós temos. A nossa evolução espiritual está diretamente ligada ao estudo. É muito importante. Muitas vezes nós vamos à casa espírita, assistimos palestra, vemos na busca do passe, da harmonização, trazemos águas para fluir. Mas por que motivação essa? Qual é a motivação que nos traz à casa espírita? Tá? Isso é importantíssimo, porque todos nós seremos amparados, desde que as nossas reivindicações sejam justas. Porque se elas não forem justas, nós vamos ser amparados daquilo que precisamos. E infelizmente, a grande maioria das vezes, daquilo que queremos, não é daquilo que precisamos. E aí a gente diz, eu fui lá para casa, pedi orientação, não me responderam nada do que eu pedi, do que eu perguntei. Eu fui lá, fiz o passe, até saí bem, mas no outro dia já estava tudo igual de novo. Tá? Mas qual foi a motivação que nos trouxe à casa? Será que ela realmente é justa? Será que ela é digna? Todos nós seremos amparados. Todos nós seremos amparados. Tá? Mas de uma forma justa. O problema é o nosso pleito, o nosso pedido. O nosso pedido geralmente não é. E aqueles que trabalham, os trabalhadores da casa, que trabalham com orientações e tal, é normal, daqui a pouco vem aquela pergunta, eu sou fulano de tal, moro em tal lugar e tal, e eu preciso saber quando é que eu vou casar, ou se o fulano vai casar comigo. E diz, o médio lá não é tão bom assim porque ele não soube me responder. Sabe? Então, de novo, a motivação que nos traz a casa espírita. Nós vemos aqui para aprender a dominar as ferramentas necessárias para fazermos, então, as retificações necessárias no nosso espírito para fins de seguirmos, então, a nossa elevação moral. Faz-se necessário, portanto, compreender que o verdadeiro espírito assim definido é aquele que vivencia o Evangelho ou que se esforça para tal. Eis aí o mérito necessário a nós todos. Tá? É nós tentarmos, dentro do possível, viver dentro daquilo que nos mostra o Evangelho. Os senhores querem saber da realidade? Nós todos vamos falhar nessa reencarnação, na próxima, na outra também. Mas cada vez nós vamos falhar menos. Até um ponto que vai chegar que nós não vamos mais falhar. Mas aquilo que importa é que a gente tente viver dentro da nossa, como é que é, dos predicados que são apresentados dentro do Evangelho. E em todas as outras obras que mostram como nós podemos proceder com isso. Isso é o que importa. Porque também de nada adianta nós participarmos aqui de todos os estudos sistematizados da casa, ler todos e qualquer livro espíritas que aparecer, a gente decora aquilo, faz com destacador, marca e tal, nós somos uma enciclopédia ambulante de tudo. Aí quando desencarnar, se daqui a pouco tem alguém parecido lá com São Pedro por lá, e aí pergunta, e aí, o que que fizesse de bom? Não deu tempo? Olha o que tinha de livro para ler. Só do Divaldo são quantos? Né? Algumas centenas, quer dizer, como é que nós vamos ter tempo para fazer o bem? Né? Como é que nós vamos cuidar da horta? Como é que vai dar tempo para cuidar da horta? Se nós temos que estudar, temos que ler tanto. Tem dois ditados, quem não tiver muito tempo para ler, tem só duas coisas que a gente conta, e isso já vai superar o resto todo. Se vocês não conseguirem, aí leiam todas as obras. Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. Quem não tiver tempo para ler, toca essas duas e o resto não precisa mais. Com todo o respeito ao Divaldo, ao Chico, enfim, a todos eles. Tá? Nós não precisamos mais de nenhum. E o pior, que o segundo mandamento, a gente tem conseguido fazer. Amar os outros como a nós mesmos. Porque como não nos amamos, então está fácil para os outros também. Não é verdade? Eu sempre me achei um pouquinho mais elevado, porque bom, eu só preciso, estou seguindo só um mandamento, o outro eu já consegui. Por quê? A partir do momento que nós temos consciência que temos que cuidar da nossa alimentação, que temos que ter uma atividade física, que temos que ter um cuidado das coisas, das pessoas com quem nos relacionamos, do que fazemos e tal, e nós continuamos fazendo de forma equivocada, isso é nos amar? Não é. Talvez a gente até ame mais aos outros do que a nós mesmos. Mas, resguardado então essas, como é que é, as ironias, tá? Nós temos que nos instruir, mas cuidado, que só a instrução não basta. Ela precisa ter o amor, porque é o amor que nos dá a vontade, é a vontade que faz nós implementarmos essas mudanças. E a partir do momento em que nós implementamos essas mudanças, nós estamos a ajudar quem? A todos nós. Porque, como já dito antes, nós não evoluímos sozinhos. Se nós estamos todos aqui agora, não vamos nos iludir. Na média, nós estamos tudo igual. É média 2, é média 4, é média 3, mas nós estamos todos iguais. Alguns têm uns predicados maiores na nota em tal número, outros têm menos, mas soma tudo, divide pela quantidade de pessoas que tem aqui. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos todos aqui porque nós nos identificamos moralmente, tá? Através dos nossos pensamentos. Ruim isso, né? Eu me preocupo com isso, eu só adoro quando eu trago esse assunto, esse tema, porque aí eu divido a minha preocupação com os outros. Bom, a partir de agora não é só mais eu que estou preocupado. Ah, deixei um monte de gente preocupado também, e aí quando eles começarem a pensar melhor, também vai me ajudar. Né? E eu conto com isso. Eu conto que vocês melhorem os seus pensamentos para poderem me ajudar. E, para finalizar, eu trago então uma prece bem breve do Chico, para fins de melhorar os nossos pensamentos, aonde ele diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Que assim seja.